Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E nós estamos de volta, como você pode perceber quem acompanha a gente, temos feito o MTB Pass em pequenos blocos para a gente deixar o programa com mais relevância e sempre mantendo um propósito. E nessa nova sequência de programas, a gente vai falar do assunto mais quente do momento. A gente não pode deixar de comentar esse assunto, que é o aquecimento global. Só que não, né, gente? A gente está aqui para falar, lógico, da Copa do Mundo de Mountain Bike que aconteceu no Brasil. A gente teve uma etapa em Mairiporã e outra em Araxá. E por mais que tenha muito conteúdo já na rede social, na internet, sobre esses dois eventos, tem que ter, porque foi um acontecimento muito importante, a gente fez isso muito bem, a gente tem que ter muito orgulho dos organizadores por trás disso, e a gente tem que fazer, continuar revivendo toda essa história. E quem está aqui para me ajudar a reviver um pouco mais disso tudo é um amigo e parceiro que esteve comigo cobrindo os bastidores da Copa do Mundo de Mairiporã com a Specialized, que é o Gustavo Astolfi. O Guto também esteve lá em Araxá e também o Guto foi o nosso último convidado. Nosso último programa do MTB Pass foi com o Guto também, Guto. Então, já está aqui de carteira, já tem um crachá aqui no MTB Pass, né, Guto?
Só vou só o crachá entrar, tá tranquilo, tá VIP aqui.
Então, Guto, é muito legal ter você aqui de volta. Foi muito legal nossa troca lá na Copa do Mundo, a gente se divertiu horrores. Ainda bem que acharam que a gente fez um bom trabalho, né?
Eu achei essa parte uma exceção, né? Porque a gente deu muita risada e falou, não é possível que isso tá ficando legal pra caramba, mas gostaram.
Sim, ficou muito legal e a gente tem que mencionar que teve uma equipe por trás, né? Então, não foi só nós dois, a gente tava com no comando da Thaís, do Irá e da Letícia Coura. Então, obrigado a todos. Na direção de Júlia. Então, obrigado a todo mundo da Specialized por confiar no nosso trabalho, né?
Foi bem bacana essa parte. Ali em Mairiporã rolou uma mobilidade, um encontro com os atletas da Specialized Factory Racing e da Specialized Race BR, muito legal mesmo.
E a gente está aqui então para falar um pouco disso tudo que a gente viu de bastidores. E o assunto do nosso programa hoje é justamente o que, que a gente viu, o que, que a gente experimentou, a nossa experiência lá e o que, que mais marcou para a gente compartilhar com o nosso convite do MTB Pass. Então, te dou a palavra, eu já tenho aqui minha listinha, mas queria te ouvir, assim, no top número um, o que, que mais te marcou?
Pô, Vivi, eu tive, assim, eu sou brindado com a beleza de eu ter conseguido em todas as Copas do Mundo que aconteceram aqui no Brasil. Eu fui em 5 Copas do Mundo, não fui nenhuma fora, fui a 5 aqui no Brasil. Aquela sua ideia da gente ir na que fecha esse ano lá, que é Mont Saint-Anne, para mim tá mais que de pé. Ah. A gente precisa ir atrás disso, que acho que vai ser muito legal. Mas eu acho que o próprio evento, né, a Copa do Mundo tem todo um amadurecimento, sendo que a primeira que eu fui foi lá em 2005, lá em Balneário Camboriú, para Petrópolis e depois para agora. Então, assim, vagamente rolou um amadurecimento muito grande da Copa do Mundo. E depois rolou um baita amadurecimento também do esporte no Brasil, né? A gente está pós-efeito Avancini, né? A gente está vivendo ainda a crista que o Henrique trouxe aí para o esporte, a visibilidade que trouxe. E uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver nas duas etapas agora, Mairiporã e Araxá, foi que a torcida já tem ali seus próximos Avancines, né? Que para quem ele abriu as portas e trouxe toda essa visibilidade, porque foi legal ver o quanto a torcida empurrou demais o Alex Malacarne e o Ulan Galinsky. É nítido como a energia da torcida brasileira é uma coisa que todos os atletas brasileiros ou não citam, mas desses dois era diferente, né? Ali é bem o Brasil jovem pedalando, a gente com essa esperança aí de ter esses caras destacando a nível mundial aí, sem botar pressão, meninos, mas essa é a lição de vocês pra gente. E eu acho fantástico enxergar essa evolução do esporte junto com o crescimento desses moleques. Eu acho isso um negócio que a gente tem que preservar muito, lutar muito por isso, tanto pela formação de ídolos, de atletas novos no esporte, né, como por incentivar esses que já estão aí nessa luta há um considerável tempo, apesar de serem super jovens, né?
Muito bom. Então, você está falando que a torcida está entendendo mais sobre o esporte, está acompanhando e apoiando mais os atletas do Brasil. Acho que isso para a Jiu-Jitsu também, né? E para a Sabrina, no feminino, a gente sentiu muito, fora as meninas da elite.
A parte da Jiu-Jitsu lá, ela achava um lance assim muito fera, cara, porque eu dei a sorte de estar vendo o XCC dela, eu gritando por ela, aí eu olho assim na minha frente, via o pai dela de costas, assim, ai, Guto, você tá aí? Tava o Albert ali na minha frente, eu falei, caramba, eu comprei VIP, não sabia? E a gente deu muita risada, porque tava a família inteira dela ali, um monte de gente ali torcendo tudo. E é legal porque tinham pessoas ao lado que não sabiam quem era a Gil ao visualizar a capacete, a roupa, até porque ela trocou time recentemente, mas sabiam quem ela era. Então, mas o que, que é a Gil? A Gil tá ali, a Gil tá vindo ali. A gente mostrava, isso foi muito legal.
Nossa, que
Porque
legal.
você vai criando aquela identidade, né? Tipo, a gente não tá acostumado a ver. Quando o atleta troca de time, demora, né? A gente troca a cabeça ali no uniforme anterior, na bike, no capacete anterior. E assim. A Gil é super nova, né? Ela passeou no Brasileiro aqui no Mobile ano passado, foi bonito demais de ver. E aí já vê ela na Copa do Mundo ali, batendo cabeça na ponta. Putz, foi bonito demais também. Foi um negócio emocionante, porque tava o Albert ali, eu lembro que eu vi o Albert correr lá atrás, quando eu comecei a pedalar. E aí tá aí lá, pô, vamos lá, torcer pela minha filha, não sei o quê, incentivar o futuro aí, porque é o futuro, é o futuro do
É
esporte.
muito legal ver o apoio da família da Jiu-Jitsu, a Dani e a mãe dela sempre presente nas corridas também. Em Mairiporã, cruzei com a Valentina, que era a irmã mais nova, e todos super apoiadores, assim, fãs e mais que entendedores do mundo da bike. Então, e Guto, já que a gente está falando de torcida, eu vou entrar num assunto mais polêmico. Assim, eu que estou morando no Canadá há algum tempo e acompanhando as corridas lá fora. Essa torcida me impactou muito também, de um jeito positivo e de um jeito negativo. Do jeito positivo é de sentir o calor do brasileiro, a galera com a bandeira do Brasil chegou batucando, já trazendo aquela vibe. Isso eu achei assim muito contagiante e gostoso de viver. Eu tava com saudade disso. Mas o lado negativo é quando a torcida vira farra e deixa de ser um apoio aos atletas e vira um carnaval. O que eu tô querendo dizer? Quando é assim, a gente começa a ouvir piadas que é engraçado só para quem faz a piada. Quem é o alvo da piada que não entende aquela piada? Assim, eu acho que aí perde o sentido, sabe? Não é uma torcida, isso não é torcida. Então, teve comentários que assim, eu vivi e considero desrespeitoso, sabe? É engraçado? É, pra gente é engraçado, mas assim, não é respeitoso. Você já sabe do que eu tô falando, né?
Eu imagino o que você está falando, e eu vi uns casos sérios disso acontecendo lá, umas coisas que eu olhei e falei, não, mano, não faz isso. Mas eu acho que aí rola uma coisa ali parecida com a internet. Eu acho que a internet trouxe isso muito forte. Quando você está numa situação que a pessoa não consegue te responder cara a cara, é muito fácil falar o que você quiser, né? Eu vou te dar um exemplo de um momento que eu vi isso que eu achei muito ruim. No XCO feminino, a Gwendolyn Gibson teve uma queda feia, né? E fraturou, teve uma quebra de clavícula lá no
Rock
domingo, né?
Garden.
E eu ouvi umas pessoas comentando ali na hora: ah, aqui é Brasil, não tem técnica, não vem. Aí eu olhei aquilo e falei: não, é isso que aconteceu, gente. Ela errou. Não é que ela não tem técnica, não é que aquele obstáculo é impossível, não é nada disso. Ela errou. E isso me remete um pouco, Vivi, uma coisa que ainda me assusta um pouco no Brasil, em esportes gerais, né, no mountain bike. Que é aquele torcedor que aparece na época de Olimpíada e ele vira entendedor de absolutamente todas as modalidades que a gente está competindo, 100%. Todas. Então o cara sabe falar de peteca, atira à distância, mountain bike, o que você quiser. até aquele esporte lá da vassourinha no gelo, com o negocinho lá que eu esqueci
Curling.
o nome, o curling, todo mundo vira expert na coisa. E aí essa torcida vira eu não chamaria nem de carnaval, eu acho que vira mesmo uma coisa desrespeitosa. Isso é muito chato. Porque você gera um ambiente que talvez quem está recebendo a piada nem está entendendo o que está acontecendo e nunca vai afetar aquela pessoa. Só que a internet leva as coisas, né? A internet transporta as
Guto, quando
coisas.
a gente faz isso, você não está promovendo a qualidade do esporte, a beleza do esporte e o porquê que ele existe. Você está promovendo a
Não tá.
fanfarra, a desinformação. Vira vazio. Você esvazia o que está acontecendo ali. É muito triste. Então,
Você viu isso
eu.
acontecer em que situação? Eu tô
E aí,
pensando aqui, eu lembro da Gun.
assim, o que mais me marcou foi quando estavam chamando algumas atletas de Shopee, sabe? De marca
Do negócio
de
da
China.
China, eu lembro.
Então, assim, isso, para quem não sabe, quem não estava lá, né? A galera tava torcendo para essas pessoas falando, vai Shopee, vai, sei lá o quê, falando o nome de site que eu nem conheço, nem sabia que existia, eu não tava entendendo. Então não tava rindo, eu entendi. Me explicaram o que que era. Eu falei, cara, tipo, você não, você tá fazendo, você não tá torcendo para atleta, você tá querendo fazer a pessoa do seu lado dar risada. Tipo, isso daí você não tá envolvido com a corrida, você tá na farra. Então, assim, eu acho que isso esvazia o esporte. Você tá.
A parte do. O que eu achei ruim é o que você
Esvazia,
falou também.
desvaloriza.
Na hora eu rachei o bico. Ali eu dei muita risada dessa história. Mas entra o seguinte, né? Quando você fala o Shopee, a pessoa tá falando diretamente pra quem? Tá tirando sarro por causa da nacionalidade ou por causa do quadro, do que blá 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 blá. Eu tava. No treino do XCC ou do XCO no sábado de manhã, eu do XCC. E eu vi acontecer e eu brinquei com o cara do meu lado, assim, pra ele. Eu falei, vai cair a galafinha. Só que a gente falar isso entre a gente e falar pro atleta é uma coisa muito diferente. E, exatamente como eu falei agora há pouco, a internet vai jogar isso online e já tá online. E aí fica marcado. E, cara. A equipe chinesa foi a equipe que chegou antes no Brasil. Ficou Mariporã, ficou Araxá e correu a Copa Internacional de
Olha que
Mountain Bike.
legal.
Ou seja, a gente precisa realmente, às vezes, repensar o quanto a gente pode fazer essa gracinha entre eu e você ali dando risada, uma hora, e o quanto aquilo precisa virar uma torcida 100%. Eu lembro que no dia do XCO, falaram tanto, tanto, tanto. A galera só falava aquilo que o pessoal que estava em volta começou a se entrar e falava: Mano, tá bom, já ouvi uma piada, né? Tá bom. Tipo, então quando passar
Eu
um
acho esse
menino, eu vou
lance do
falar de queijo
limite.
suíço.
Então, eu acho, eu concordo com você. Eu não sou tipo uma pessoa purista, não é isso. Eu falo palavrão, eu também faço piada. Mas eu acho que é o lance de você ter o limite, saber assim, tá, você faz uma vez, você dá aquela risada, é tipo, acabou. Né? Vamos ver o esporte, vamos ver como que esse atleta anda, vamos ficar curioso, pô, o que que eles estão fazendo no Brasil? Como que foi a viagem? Como que eles chegaram aqui? Quem são essas pessoas? Quem são esses atletas? Como que eles competem num país que é tão fechado?
Vivi, as minas estavam andando de HT naquela pista, velho.
Caramba.
Nas duas.
Tinha a
Primeira pista.
canote, pelo menos?
Eu vim em uma bike, na outra não. E tinha um homem com uma full suspension com canote. É o único que eu vi com full suspension. Eu não vi as minas de full suspension. E eu acho que a mina que era da Elite tinha canote. As duas da sub-23 ou uma da sub-23, não lembro agora, não tinham canote. Então, assim, elas estavam tocando. Andava muito mais falando as negras ali na hora.
Anda, porque compete na elite também, faz provas na Europa também. E
Mas é o
você
que você
chegou
falou, né,
a.
Vivi? Eu acho que essa coisa dá uma quebrada. Se você vai fazer uma piada, você tem que estar pronto para ouvir uma piada, certo? E tivesse alguém do nosso lado fazendo uma piada de alguém do nosso país, cara, o brasileiro ia ser o primeiro na internet a falar 10 milhões de coisas que isso é desrespeito, isso não sei o quê, isso não sei o quê. A gente tem que pensar o quanto a gente está disposto, né? Eu sou muito acostumado a minha vida inteira no colégio, eu tinha, uma época meus amigos contaram, eu tinha 177 apelidos, Vivi, 177. Um dia eu cheguei na lousa, tinham escrito todos, numerado todos. Aí eu cheguei lá na lousa, olhei assim, eu queria ficar puto, xingar todo mundo. Eu escrevi 178 e escrevi Guto, que ninguém tinha colocado Guto. E aí a galera parou, olhou e falou assim, porra, brincadeira. Eu falei, não, tudo bem, é brincadeira, mas tá todo mundo pronto para receber a brincadeira? Porque se eu falar que você é não sei quem, naquela época, mano, eu tô velho já, né, eu tô com 38 anos de idade. Aquela outra xingar as pessoas de tudo, não parecia xingar, era brincadeira. E a gente sabe o que isso trouxe até hoje. Então, eu realmente acho que a gente precisa estar preparado para receber a piada. Uhum. E também para saber a hora de, assim, ah, já deu. Agora, isso virar rio na internet, virar vídeo, isso aí vai chegar nos atletas. E eu acho que é uma situação muito chata, assim, que futuramente pode colocar, não vou correr no Brasil.
Eu acho que isso é uma coisa queima-filme, sabe? É uma falta de educação. Então, esse foi um ponto negativo que eu acho que a gente pode melhorar para o ano que vem e buscar realmente se inteirar mais, se aprofundar e aprender a ouvir. Então, esse é o ponto. Acho que brasileiro fala muito, tem dificuldade de ouvir, dificuldade de ficar quieto e receber, assim. Tem muito uma necessidade de autoafirmação, de concordar ou de falar que sabe ou de provar que sabe. Então, essa é uma lição.
Vivi, se a gente fizer um corte desse momento que nós falamos e colocar no Instagram, o que vai entrar de gente discordando da gente é mais do que concordando. E eu tô bem com isso, eu tô totalmente acostumado com isso. Mas aquela história, será que a gente ia gostar se tivesse uma torcida organizada da China que veio falando alguma coisa do Malacarne ou do Mulan? Ou da Raiz, ou da Jiu-Jiu, a gente ia aceitar? Eu duvido.
Mas vamos mudar de assunto e falar de uma outra coisa boa.
Eu quero falar de um outro assunto que eu lembrei que eu senti muita falta, meu. Que eu não sei como é lá fora e aí eu te pergunto, porque eu nunca fui. Eu sinto falta de uma coisa que até você brincamos muito, a gente tem esse conteúdo, eu não sei, a gente precisa combinar se nós vamos divulgar isso ou não. Que são nossas narrações intra-prova ali no loco acontecendo.
A narração clandestina.
A narração clandestina. Eu quase falei aquela empresa lá, daquele canal que não pode falar.
É.
Mas a narração clandestina. A narração da Shopee. Será que a gente pode usar ela? Porque, cara, aquilo ficou muito engraçado. Mas aquilo aconteceu um momento em Mariporã muito nítido, quando eu e você fizemos juntos, que a galera que estava em volta curtiu. Eu não sei se você já viu, mas tem um vídeo de terceira pessoa filmado, que nem a Thaís, nem eu, nem você, filmando a gente falando.
Não, não vi.
E os atletas passando bem na nossa frente. Porque deixa eu explicar uma coisa pra galera. Em Mariporã, a gente tava oficial como Specialized, então a gente não podia, em hipótese alguma, filmar a pista da posição que a gente estava ali dentro. Aquilo era um trabalho da Warner, nós assinamos um contrato que não faríamos. Como não fizemos? Toda vez que eu e o Vivi filmamos uma pista, alguma coisa, a gente tá do lado de fora do gradil, como qualquer outro torcedor poderia chegar. E essa galera que tava ali curtiu pra caramba. Um cara me mandou o vídeo, eu preciso achar perdido nas minhas memórias do Instagram do Direct. Mas eu senti muita falta, Vivi, de fato ter uma narração que o circuito inteiro conseguisse ver. Então, quando você tava ali na linha de chegada, você ouviu o Marrom e o outro narrador narrando, por sinal, o Marrom. Que trabalho sensacional ali, levantou a galera nas duas cidades.
Foi.
Agora, quando você estava lá no meio do Rock Garden, não tinha ninguém.
Nossa,
e eu senti muita falta disso.
Fazer isso, né?
E eu vivi isso no Cape Epic lá em 2017, no prólogo, em alguns pontos de apoio, todo dia, tinha alguém narrando a prova, narrando aquele trecho. Então aqui chegou, eu estava comendo com o Arthur Rosenthal, chegou o Gustavo Astolfi, Arthur Rosenthal do Brasil. Cara, a gente tava em rabogésimo, mas o cara narrava. Aquilo fala, caraca, tô aqui sendo narrado. Na prova, ali em loco, seria muito legal de ter isso. E eu senti falta tanto de a gente conseguir enxergar o Marrom o tempo inteiro, eu ouvir ele, como de um telão posicionado em algum lugar centralizado longe da largada. Pra galera ter uma noção do que tá acontecendo na prova, como você não tá ali na parte que a galera tá passando. Né?
Mas isso é uma dificuldade, é uma questão global, assim. Eu nunca fui numa Copa do Mundo que fosse fácil, porque a experiência de acompanhar, de estar presente na Copa do Mundo, de espectador da Copa do Mundo em loco, é muito diferente da experiência de assistir a corrida. Tipo, são duas coisas muito diferentes. A ideia de você estar em loco é você fazer, ir lá, torcer, fazer barulho, ver a pessoa assim ali. você não tem muita noção do que está acontecendo na corrida no geral, a não ser que você esteja olhando live timing no site da UCI no celular ou assistindo na TV pelo celular. Então, não sei como que isso seria possível, mas eu posso te garantir que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida e que foi uma virada de chave, porque eu amo o trabalho de ser comentarista esportiva. Eu adoro, eu sinto muita falta de fazer esse trabalho que eu fazia com a Red Bull, né, como comentarista das Copas do Mundo de Mountain Bike Cross Country. Fiz isso por 3 temporadas. E com a Specialized, com vocês, eu tive a oportunidade de estar presente, fazendo um trabalho, gerando conteúdo ao vivo na corrida, sentindo o calor humano. Então foi a primeira vez que eu estava, que eu uni as duas coisas. E eu, assim, me senti, eu falei, fui criada para isso, é aqui que eu tenho que estar, porque eu, é quando você está trabalhando, ganhando para fazer algo que você ama, assim, era aquilo. Eu estava num momento muito especial. Então, como que a gente consegue fazer isso, replicar, se é, já que isso é legal para o público, como que a gente consegue fazer isso mais vezes, de uma forma mais, não sei, temos que ir para Monsantane e tentar vender um projeto para Specialized. Guto, queria trazer um outro ponto que acho que você vai estar de acordo comigo, que é parabenizar os organizadores, que é o Fábio Caldeu de Mairiporã e o Rogério Bernardes de Araxá. Mas falando especificamente de Mairiporã, porque é onde eu fui, eu senti algo muito especial, que é o seguinte. A Warner, a equipe da Warner, é muito diferente da equipe da Red Bull. Antes de ser Warner, quando era só Red Bull, a vibe das corridas de mountain bike era diferente, era mais leve, era uma coisa mais inclusiva, você se sentia parte daquilo, você se sentia que você era bem-vindo naquele lugar, tanto quanto atleta, tanto como atleta, tanto como espectador ali presente no hall. Com a Warner, não é assim. Eu tive a oportunidade de ir em Copas do Mundo como treinadora, ano passado, e também assisti como espectadora, e a Warner, ela faz você se sentir como se você não pertencesse, como se você não devesse estar ali, tanto para o atleta, que não é o top, quanto para um espectador que não está ali dentro do padrão do que eles querem. Se você não é bonitinho para estar na frente da câmera, ele não quer que você esteja na frente da câmera, resumindo, sabe? Então, e assim, como eles inseriram novas tecnologias de captação de imagem, com os drones e tudo, eles diminuíram a área em que os espectadores podem estar na pista. Senti que São Paulo e Araxá foi menos impactado por isso, mas, por exemplo, em Snowshoe, ano passado, lá nos Estados Unidos, e também em Monsantane, no Canadá, o percurso, o acesso da gente na pista para assistir estava muito limitado, porque eles iam deixar corredores de drone, para o drone circular sem perigo de acertar a cabeça de alguém. E eles são muito rudes com as pessoas, quando eles querem expulsar alguém da pista, ou quando você não está no lugar certo, você não tem a credencial para estar ali, eles são muito rudes. E para fechar isso tudo, o que eu queria dizer é que em Mairiporã, a família do Bike Fest, do MTB Festival, conseguiu transformar a vibe das pessoas da Warner, que eles não estavam conseguindo ser rudes com a gente. Então, assim, foi muito louco. Assim, eu falei isso para o Fábio.
Eu falei,
Fábio, o que você fez com esse povo? Você conseguiu transformar o coração desses britânicos. Porque mesmo quando eu, uma hora eu entrei num lugar que não era para ter entrado, só que a pessoa deixou... A pessoa
você fez conta, isso, Vivi? Não acredito.
Conta para ninguém. Mas a pessoa liberou. A pessoa liberou. A pessoa que controlava o acesso me liberou para estar ali. E aí eu entrei num lugar que era tipo o lugar onde não, realmente não podia estar, que era na chegada. E vi uma pessoa muito educada, escorteada de um gringo, e falou comigo muito educadamente. Ah, vocês não podem estar aqui, por favor, vai ali, tal, tal, tal. Super explicou, foi muito educado, muito gentil, e a gente foi lá onde tinha que estar. E o cara da Warner não teve a chance de ser estúpido com a gente, entendeu? Porque o cara do MTB Festival, da família MTB Festival, que era o interlocutor, foi muito gentil. Então, assim, eu queria dar parabéns para Fábio Caldeu e toda a equipe do MTB Festival por ter conseguido transformar essa vibe que fora do Brasil é meio pesada em algo tão bacana. A gente não sentiu o peso disso, mesmo sabendo que para os organizadores é pesado.
Vivi, eu vivi um momento tenso com a Warner nas duas situações, tá? Nas duas cidades. Eu achei sim que limitaram demais nosso acesso como torcedores à pista nos dois lugares. Apesar de, para quem foi em Mariporã, Araxá, e para quem não foi, Araxá era muito. Desculpa, Mariporã era muito fácil de você chegar até o ponto mais legal da pista. Araxá também era. Só que Araxá, gente, imagina que o circuito ele é esticado, enquanto Mariporã ele é centrado. Se você olhar a atividade do GPS, Araxá vai ser uma atividade mais linear, sai um pouco e volta, enquanto Mariporã meio que roda tudo no mesmo lugar e aí vai para a chegada e volta. Com isso, meu deslocamento em Mariporã era muito mais fácil. Eu subia o morro, chegava ali no meio, conseguia ver tudo. Você viu os atletas passar naquele miolo da brinquedoteca 80 vezes por volta. Araxá, você escolhia o que você queria assistir. Isso é um lado ruim, porque você consegue ficar ali num ponto e entender o que está acontecendo muito bem naquele ponto, que é o caso de Araxá. E já em Mariporã, fica aquela confusão de você não sabe quase onde o cara está passando pela volta, depois você começa a conseguir entender, mas você vê os atletas muito mais vezes por volta. Porém, isso da Warner criou, sim, umas blindagens ali que davam uma limitada. Em Mariporã, eu tinha o crachá do próprio MTB Festival, então praticamente eu conseguia entrar em tudo e qualquer lugar. Eu entrava na área VIP, tem minha famosa selfie com meu selfie, minhas fotos com o
Sagan,
o Peter Sagan, que ficou muito engraçado, porque umas 5 pessoas tiraram e alguém me ligou e falou: Guto, você é seu amigo? Aí eu falei: que amigo? Aí eu olhei pro lado, é o Sagan, eu não tinha visto que era o Sagan, porque você tá ali já no quarto dia, 5 Red Bull na cabeça, né? Nem 11 horas da manhã, nada. Só que eu senti uma parada que foi engraçada, Vivi. Em Mariporã, eu senti essa rigidez da Warner muito mais expressiva do que em Araxá. Em Araxá aconteceu até um fato curioso. Se um dia o pessoal da Warner, o Chris, o Yoris estiverem assistindo isso daqui, o próprio Albert espanhol, eles vão dar risada. Lá no café da manhã, todos os dias os caras sentaram para tomar café da manhã comigo. Todos os dias. Eu tô na minha mesa quieto, porque eu tomei café da manhã sozinho todos os dias. E chegava um deles, entrava na minha mesa, os outros dois vinham. Todo mundo na minha mesa tomando café comigo todo dia. E foi engraçado, porque em Araxá, eu não tinha acesso a nada.
Em Mariporã. Em Araxá,
eu não tinha acesso a nada. Em Mariporã eu tinha. Só que Mariporã eles não me conheciam. Porque assim, eu entendo o lado dos caras, gente. Eles não querem imagem vazando, porque é o que eles vendem para os patrocinadores pagarem. Beleza. Mas aí abre uma pergunta que eu já estava quase fazendo no meio do que você estava explicando, Vivi. Para quem que é o show? Porque, gente, se o show for focado no patrocinador, vocês podem ter certeza, vocês vão perder visibilidade. Vão perder visibilidade de marcas. Seu produto, ele é sim vendável para o seu patrocinador. Mas quem consome é o telespectador. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse nível de restrição, porque, como você falou, Vivi, eu vi muita gente reclamando que a transmissão cortava uns trechos enormes da pista. E cortava mesmo. Até tinha câmera lá no meio, mas tem uns gaps grandes de você conseguir fazer aquilo ficar visível para o público que está na pista, que o buraco é maior ainda, e para quem está em casa também. Porque quando você coloca o corredor de drone e o drone está atrás de um atleta, ele está atrás de um atleta. Você não consegue ver quem está atrás. Você não vê. A hora que o drone vira e faz a curva e volta, você não tem câmera naquele corredor. Porque não vão botar uma câmera filmando um drone. Não faz sentido. Então, isso ficou uma coisa que eu olhei e falei assim, porra, meu, isso podia ser muito mais bem feito. Isso a gente perdeu com a Red Bull. Assim, eu perdendo a Red Bull, né? Eu senti isso. Do outro lado, eu também achei que a Warner tem uma abertura maior para ouvir. Eu também nunca cheguei a conversar com o Red Bull a respeito disso, mas eu conversei com eles sobre isso lá, principalmente no sábado de manhã em Araxá, e eu perguntei, e aí, o que vocês mudariam na parte de transmissão? E eles, né, eles nem falaram, eles na verdade me perguntaram o que eu achei que não estava legal. Eu comentei, não foi exatamente essa parte do drone, eu comentei das limitações que eu, como telespectador, tinha de chegar na pista. Em Araxá tinham dois trechos grandes, muito cortados. E Mariporã tinha um trecho que eu achei que eles podiam ter feito melhor, que é justamente em volta do Rock Garden, para ter feito uma passagem ali, que, penso, nem se eu posso falar isso, desculpa se não puder falar isso, quando deu, a gente corta depois, mas eu sei que o Fábio tentou fazer essa passagem e o Warner não queria. Como fazer essa passagem? Não era algo que atrapalhasse mais. E vocês sabem, né? Nós somos brasileiros, a gente dá um jeito. A gente cortou o mato e foi pro meio do mato. Tava lá naquela área VIP do Rock Garden, que até o pessoal me falava: como você tá aí, Ruth? Mas tava lá. Não, assim, eu sinto os britânicos engessados ainda, mas eu sinto que talvez ali ainda um negócio ser
A Red
modificado,
Bull
né?
ficou muito tempo, né? Então todo mundo já estava muito calejado, já sabia como fazer. Era uma equipe sólida, estruturada. Era uma equipe assim que trabalhava bem junto já. Então a Warner, espero que eles alcancem, né, horas de selim também, para melhorar essas transmissões e essa experiência para quem está presente em loco. E, ô Guto, se a gente tiver que escolher, assim, da nossa vivência de bastidores lá, com contato com o Beno, com o chefe Alan, com o Mike, que era o cara de performance, com os atletas, o que aconteceu lá entre o Martin e o Koretsky no XCC, o que que você selecionaria desse momento de bastidores?
Nossa, Vivi, que pergunta capciosa e difícil, porque foi tanta coisa, cara.
Algum momento, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça, assim, de cara, sem pensar muito?
Primeiro que vem na minha cabeça de cara é, na verdade, não é específico com ninguém. É como aquela equipe age como um organismo ali na hora pré-prova. Aquela uma hora antes da prova de cada um, vou te falar, eu fiquei impressionado. Os caras, gente, eles batem ali. Eu até tenho postei um story sobre isso, e tem uma cena aqui, tá o Vidal e o Koretsky indo pra pista durante um treino, tá, né, nem na prova. Os caras não olham pro lado. Você pode chamar o nome deles, eles estão no mudo, ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir. E foi muito louco, porque eu gravei alguma coisa falando o nome dos dois, eles nem olharam, mas o Beno chamou eles. O Beno tava atrás de mim, mais longe que eles. Ou seja, teoricamente eles me ouviriam, os dois pararam, olharam, escutaram o que era e foram para a pista. Então, assim, a Specialized Factory Racing ali tem uma questão organizacional naquela pré-prova, pré-treinos, que eu achei um negócio impressionante. Assim, é um nível de concentração ainda mais em Mariporã, que a gente estava ali dentro da coisa. E eles no meio do público, diferente, né, das outras equipes que tinham área reservada do paddock para os boxes, cara, eu achei impressionante esse nível organizacional assim, que eles têm. E aí, quando acabou a prova, isso desliga. Isso volta estamos aqui, somos pessoas normais, quer conversar com a gente, vamos embora. Eles têm, claro, o tempo deles ali para respirar, tomar aquela água. Todo dia eu vi, é muito legal isso, eu vi o quanto deve ser difícil para um atleta desse fazer o antidoping ali pós-evento, porque é demorado. Mesmo ali, que assim, a elite, você já sabe que vai ser testado, você sabe que você podia se vai ser testado, mas demora o antidoping. Nossa Senhora, fica ali mó cota naquilo. Então, aí os caras voltam ali pós-antidoping, sede, fome, e tudo isso resolve ali muito rápido. Eles abrem para a gente fazer perguntas, autógrafos. Eu achei bem organizado isso, achei bonito de ver esse ecossistema funcionando.
Eu também, isso me marcou muito, e eu tirei o chapéu para a competência do Beno, que é o team manager, né? Acho que ele já faz isso há alguns anos, mas um cara com muita pressão em cima dele, mas com uma bagagem, um estilo que ele não abre mão. Ele tem os princípios dele, ele tem um jeito dele de trabalhar. Ele é um cara acessível, assim. Eu troquei ideia com ele em dois momentos, e é a minha vontade de trazê-lo para o MTB Pass. Ele falou que eu podia escrever para ele para a gente tentar agendar. Então, quem sabe, já fazendo um spoiler nessa sequência de programas agora, eu consiga trazer o Beno para trocar uma ideia sobre essa gestão dele, a visão dele de uma equipe de performance, como que ele conseguiu construir isso, porque Você não consegue chegar nisso do dia para a noite. Você tem uma equipe com 6 estrelas, são 6, né? 3 mulheres e 3 homens. 6. E mais o Joris, que faz e-bike. Você consegue convencer o campeão mundial de e-bike de ir para as corridas de cross-country para ser coach das meninas, mas ao mesmo tempo é importante para ele competir. É um cara que faz top 40, depois de ter andado 10 voltas na pista no dia anterior. Quer dizer, é um cara muito forte, que teria potencial de fazer um top 30 se estivesse focado só naquilo, mas está focado na função dele dentro da equipe, que é da linha e ajudar a equipe a...
Ô, Vivi, você comentou uma coisa agora do top 40 com várias voltas antes. Eu não sabia disso, fiquei sabendo através da própria internet, até engraçado que eu não soube disso na hora. Eu falei um monte com o Yori. Tiraram umas fotos minhas com ele, engraçado. Eu tô muito engraçado, são duas fotos que parece que a gente tá... que eu tô tomando uma bronca dele e depois eu tô olhando para ele, assim, tá muito engraçado. E aí ele falou, pô, rola um ranking, né, de quem deu mais voltas no circuito de cada Copa do Mundo. Eu falei, ah, rola aí? Falou, rola. E eu tô vitorioso nas últimas 3. Snowshoe, Araxá e Mariporã. Cara, gente, é bizarro o quanto o cara andou de quilometragem mesmo nos 4 dias ali que antecedem a prova, para largar no XCO.
E de mountain bike normal, acústica. Não tô falando que ele treinou de elétrica. É que o foco dele é o campeonato mundial de e-bike.
Você sabia que ele não poderia rodar com elétrica?
Sabia.
Eu não sabia dessa regra. Até é legal falar pra galera, né? Fala sobre isso.
Porque já teve uma época em que os coaches podiam rodar de e-bike nas pistas. Mas isso mudou. Eu não sei em que momento exato mudou, mas... agora não pode mais.
Eles me passaram que é o seguinte: se o coach vai competir qualquer prova, ele tem que estar com a bike que ele vai competir nos treinos. Ele não pode competir testar a pista de bike elétrica e outro dia competir naquela pista com bike normal. Mas se o coach não vai participar de prova, como é o caso da maioria, ele pode usar e-bike se ele quiser.
Ah, você está me dando uma informação que eu não tinha.
Eu descobri isso, na verdade, eu vi isso acontecendo em Mariporã, não entendi a razão, com uma outra equipe, e aí em Araxá eu perguntei para eles, eu falei assim, eu não posso, cara, como eu vou correr o XCC e o XCO, eu não posso correr... andar nenhum dia na pista com ele.
Ah, tá. Muito bom. Falando em coisas proibidas, tem uma coisa de bastidores que é muito, 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 muito importante, principalmente para os atletas. Menos, acho que o telespectador, o espectador nem saca isso, mas é muito importante. Você sabia que somente os campeões mundiais têm direito de usar... bom, você sabe, têm direito de usar uma camisa de campeão mundial. Isso é o campeão mundial presente, do momento presente. Ele tem direito a usar por 1 ano até o campeonato mundial seguinte. No campeonato mundial seguinte, se ele não ganhou, ele não pode mais usar a camisa de arco-íris, ele é obrigado a usar uma camisa normal, lógico, só que ele tem direito a usar as listras de campeão mundial na manga e na bermuda da modalidade que ele é campeão mundial. Isso significa que Henrique Avancini, campeão mundial de maratona, a partir do momento em que tiver um outro campeonato mundial e que ele não for mais o campeão mundial, ele tem direito de correr todas as corridas de maratona com o uniforme, com a listra. Teoricamente, no mundo dos atletas profissionais, não é bem visto que ele treine com essa camisa de campeão mundial, você sabia? Visto que ele utilize esse uniforme. Esse uniforme, ele é especial, ele é respeitado para o atual campeão mundial. Então, se tem algum campeão mundial que usa a camisa de campeão mundial dele, quando ele não é mais o ano que está em vigor, que ele ganhou, tô conseguindo ficar, que ele faça isso dentro de casa e que ele não mostre para ninguém.
E olhe lá,
porque assim, isso é um desrespeito, assim, porque a ideia é valorizar o campeão mundial, valorizar quem ganha. Então, até para quem, para o Henrique Avancini aproveitar o momento dele de campeão mundial, que nenhum outro campeão mundial do passado de mountain bike marathon utilize a tal da camisa de campeão mundial. Deu para entender? Consegui explicar? Mas enfim, tô falando isso porque...
você sabe onde isso acontece também, Vivi?
Não, deixa eu só te falar rapidinho. Tô te contando isso porque Nino Schurter e Kate Courtney foram multados por terem corrido o XCC com a camisa de campeão, com a listra de campeão mundial. E eles nunca foram campeões mundiais de XCC. Então, só que como eles usaram na prova a listra, foram multados 2.000 euros cada um.
Ou seja, tem alguém da UCI sentado no gate assim, ó.
Ou não, ou tem
um
campeão
duas
mundial,
né?
Tiveram, tem, ou tem algum campeão mundial de XCC que tá falando, mano, o que eles foram correr com a camisa de listradinho ali, que é minha, caramba.
É verdade, né? Pode ser isso.
Eu acho que é mais isso.
E teve mais duas multas, né, Vivi?
Teve, porque a Gwendolyn Gibson e subiu no pódio. Não, não foi a Gwendolyn. Foi a americana, a outra americana.
Foi a Savila. Savilha
Blanc.
Savilha Blanc.
É, ela
subiu com uma bolsinha do The Feed.
É, e a Yolanda.
Não pode. Da Yolanda eu não entendi.
Foi o chapéu.
E não pode.
Corner card. Eu, pelo que eu entendi, é só boné. Não sei, eu não li o regulamento.
Poxa, você usa chapéu? Não pode.
Pois é, ele fica tão lindo.
Eu subi na BC Bike Race com o chapéu de cowboy dos carros.
Mas BC Bike Race não tá no regulamento, não é o CI, né? Então. Por isso que a gente que vai bom. Lá. Não, brincadeira. Mas é assim, esses regulamentos da UCI tem coisa que faz sentido, tem coisa que é um pouco over, né? Mas...
Eu gosto dessa parte de não utilizar a camiseta do campeão mundial, a não ser que você esteja na modalidade, naquele momento, e você é o detentor dela. Acabou, ela vai para o mar e você não já mais.
É, eu gosto disso. Que é o caso do o meu marido.
Isso acontece.
O meu excelentíssimo marido... Foi campeão mundial na categoria Team Relay quando ele era júnior. Ou seja, a gente
legal,
tem uma camisa de campeão mundial em casa.
Pés com ele. Porra, ele já apareceu aqui contando isso?
Já foi o primeiro a... Não sei se ele contou essa história particularmente. Seria legal ele vir contar.
Porra, prepara aí pra você contar essa história.
É. E conta em português ainda por cima, em mineirês.
E fala bem caramba ainda.
Vou pedir para ele vir contar.
Vi,
é boa.
Sabe onde acontece essa coisa também? Eu gosto dessas coisas históricas do ciclismo, a história do Eurostar e outras. É uma coisa muito legal. A história da pintura de bicicleta dourada. O mercado, os atletas, eles não gostam quando uma marca lança uma bicicleta com uma pintura dourada se aquela não foi a bicicleta utilizada para o último ouro olímpico.
Ah,
isso é bem legal.
Isso daí é a mesma coisa, então. É a mesma ideia.
Mesma coisa. E é do ano. É. E assim, é até meio feio usar os 3 anos da Olimpíada. O cara pode usar um ano ali e depois acabou.
É, porque o ciclo olímpico são 4 anos, né?
Exato, são 4 anos.
Muito bom isso. É legal a gente comentar, porque assim, às vezes a gente vê as pessoas comprando camisa de campeão, amadores competindo com camisa de campeão mundial e tudo. Assim. É, claro, a pessoa é fã do esporte, fã do ciclismo, as marcas fazendo isso, né? Mas assim...
Eu tenho.
Você tem? Já competiu de campeão mundial?
Não competi, mas eu já fui treinar com uma camisa de campeão mundial de mountain bike cross country.
Guto, assim... Não vou te julgar por isso, tá?
Eu era jovem, gente, desculpa, eu não sabia.
Não vou te julgar por isso, porque assim, a gente ainda está educando a população sobre essas coisas. Mas.
É, a cultura do esporte. É, né?
Competir.
História. Ninguém. Eu vi um vídeo ontem da falecida rainha da Inglaterra, dando uma bronca no jornalista que pediu para ela tirar um pouco a coroa naquela sessão de fotos, porque estava muito séria. Ela falou: meu amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Tirar a coroa. E ela tem todo aquele jeito despojadona dela, isso já deve ter uns 15, 20 anos esse vídeo, e eu fiquei pensando, né? Imagina alguém sair com a coroa, uma réplica da coroa da rainha, andando por Londres.
É,
preso.
É isso. É bem isso. Nossa, um ótimo exemplo. É. Então, já entendeu, né, ouvinte? Nada de camisa de campeão mundial. Fechou?
Não.
Cara, olha, a gente já tá com mais de 40 anos de programa, a gente já passou, assim, tópicos bem legais que a gente queria compartilhar, falamos de bastidores, falamos de torcida, falamos da equipe, da nossa vivência lá, Assim, acho que deu, acho que temos.
Acho que temos também. Estou pensando aqui se faltou algum tópico da gente falar assim, mas o único tópico que eu tenho é um tópico que eu acho necessário e não vai agregar nada, mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
Qual?
Estou curioso. Muita gente veio para mim com a fatídica pergunta que eu odeio. Eu já te respondi isso algumas vezes, a gente já falou sobre isso, né? O pessoal ligava para mim e perguntava: e aí, Guto, qual que você acha que vale mais a pena? Fazer a Brasil Ride ou fazer o KPX? Cara, isso é a mesma coisa que você perguntar para mim se eu quero ir num churrasco ou se eu quero comer pizza. São duas coisas que eu adoro. E se eu fizer um, eu não posso mais fazer o outro. Eu odeio isso. Mas muita gente me fez a fatídica pergunta de Mariporã ou Araxá. E eu queria saber a sua seu pensamento sobre isso, Vivi.
Uma não existe sem a outra. Isso foi uma construção, né? Então, a gente tem que agradecer esse trabalho em equipe, um grande esforço. E agora que foi realizado, acho que eles vão fazer os relatórios de cada lado, uma análise. Em francês, a gente chama isso de post-mortem, que é todo evento no Canadá, todo projeto no Canadá, quando chega a seu fim, você tem uma conversa muito objetiva sobre todos os pontos. Então, ao longo do processo de realização do evento, as pessoas vão anotando coisas. Todos os comentários que você tem, positivos ou negativos, você anota. Você faz uma lista gigantesca de coisas, de todas as áreas, não só da sua, mas ideias que você teve que esse ano não vai conseguir realizar, você anota. Alguma coisa que aconteceu com algum fornecedor, você anota. Então, você vai anotando. E aí, quando acaba o evento, você monta um documento com todos os títulos, todas as áreas do evento, e aí você encaixa seus comentários ali, um Google Drive, para ficar fácil para todo mundo colocar os comentários, você coloca o seu inicial assim, geralmente você deixa bem simples o comentário, faz uma frase básica, é bem assertivo, e aí depois marca um dia, todo mundo faz aquela leitura. Estou contando isso porque eu acho que é algo que eu não tinha hábito de fazer no Brasil, nunca fiz, e estou... Depois de ter trabalhado no Canadá, aprendi
eu
a fazer.
Nunca vi ninguém falar disso, achei muito
legal. E é um jeito muito eficiente de trabalhar, e acho que para eles assim.
É um alto feedback, né?
É um alto feedback. Gente, é assim. Quando a gente fala de ter mais processo no trabalho no Brasil, acho que isso daí é uma baita ferramenta. Então, acho que cada organizador deveria fazer o seu post-mortem, que nada mais é do que um relatório final. Bem objetivo, sem lavar roupa suja, pensando em crítica construtiva, pensando em evolução. Acho que o Caldeu, mesmo se não tiver Copa do Mundo em Mairiporã no futuro, o que ele ganhou com isso, que ele enriqueceu a equipe dele, e foi um presente que ele deu pra gente, assim, que a gente deve muito a ele, sabe? De ir lá prestigiar o MTB Festival, que vai continuar, se Deus quiser, se eles, né, quiserem, tiverem energia para isso, nossa, assim, foi excelência o que eles entregaram. E o Rogério, que já faz isso há anos, já anunciou dobradinha lá, rodada dupla, que eu até agora não entendi se vão ser duas corridas no mesmo ano.
Eu ia entrar nesse tema, eu não entendi a rodada dupla, porque eu senti que existe a vontade, né, tanto do Rogério, da organização, do governo do estado de Minas e da própria Warner, mas eu acho, até deixar registrado, esquisito ao CIAE aprovar uma rodada dupla em abril, né, uma etapa que estava ali acabando ainda, já para o próximo ano. Eu fiquei impressionado com a revelação ali na hora. Eu falei, nossa, isso é incomum, e fora da rotina. Por quê? Porque rola todo aquele lance, né, Vivi? A cidade que quer ser sede, é uma disputa, acho que ali, gostamos da festa aqui, vamos fazer duas ano que vem.
Eu acho que, Guto, eu acho que o que poderia ser, eu não sei, tá? Tô falando do meu ponto de vista. Eles precisam trazer, para justificar que os atletas venham para o Brasil, é uma viagem muito cara, é longe. Então, para justificar que eles venham, precisa ter duas. Então, se o Brasil, se Araxá tem grana para fazer duas, é bom. E por que que para a UCI...
Sim.
Porque a UCI precisa de mais igualdade, ela precisa fortalecer o mountain bike na América Latina. Então, essas duas do mundo no Brasil equilibrariam um pouco mais essa falta de desigualdade que tem das Copas do Mundo serem muito na Europa. E aí equilibra...
E Vivi, nisso quando você bate num... Quando você fala dessa igualdade, foi o que eu usei para responder todo mundo que quer essa pergunta, né? Araxá, o maior de povo, eu falo, cara, você já parou para pensar? O naipe, o tamanho da vitória que o Brasil está sediando, não só duas, como a abertura do campeonato, num momento que a gente está fechando o ciclo olímpico, ou seja, só você está assim, mais um valer para fechar o ciclo olímpico de vários atletas que estão ali largando e vão ser definidos para o grid de largada das Olimpíadas de Paris.
É gigante.
E, cara,
é gigante.
Por que que no Brasil a gente tem que fazer isso? E aí, você prefere o Guto ou a Vivi no podcast? Porra, tira um daqui, o negócio fica um saco, gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, enxergar. A gente fala que a gente não comemora as pequenas conquistas, mas essas são duas conquistas magistrais que nós tivemos. Duas Copas do Mundo, em dois lugares, com baita organização, com torcida grande nos dois lugares. A gente vai mesmo nos diminuir a comparar A com B. Está muito feliz se o brasileiro mantiver esse ranking para todas as próximas etapas. Vamos comparar Nove Mestres, vamos comparar Snowshoe, vamos comparar Mount Saint Vincent, mas não é, né? Eu vejo isso muito, né? O ciclismo brasileiro, ele acaba ainda sendo barista, sendo local, e todo mundo quer falar que a dele foi melhor que a nossa. Aí, cara, isso é tão pequeno perto do que foi, porque eu torço, assim, 1000% para ter as duas etapas aqui. Eu adoraria se tivesse, na verdade, vamos combinar para o Ceará fazer o campeonato, Copa do Mundo, Brasil de mountain bike, ter todas aqui no ano que vem, a gente montar uns 20 circuitos para os atletas, tudo morando aqui. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque eu ouvi inúmeras inverdades dos dois eventos, e o pior, eram pessoas falando daquilo que elas tiveram ou que elas participaram. E sabe o mais louco? Ao conversar com os dois organizadores, tanto o Rogério quanto o Paulo, os dois estavam torcendo demais para o outro ter um puta da sociedade.
Lógico. Lógico, é isso. É. Não, eu não sabia.
Eu vi gente, Vivi, falando mal de Araxá, você tem ido para Araxá. Me pergunta antes, eu te falo o que eu gostei de Araxá, eu também gostei de Araxá. Agora, o que eu não gostei de Araxá vai mudar a efetividade do evento ou o que aconteceu? E pode ser.
A pessoa.
Os eventos foram
épicos. É. Ah, é muito bom. Aprender a autorregular um pouco as suas emoções, né? A pessoa tem o fear of missing out, que é o medo de perder alguma oportunidade. Então, ela acaba criticando o que ela não viveu para poder, não sei, ali achar que ela teve o melhor, né? Teve mais vantagem, não sei. Não sei. Deixar para os psicólogos essa análise. O nosso trabalho aqui está feito. Obrigada, ouvinte, por ficar com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seus comentários para a gente saber a opinião de vocês também. Se vocês discordam de alguma coisa que a gente falou. Se tem alguma crítica construtiva também. Esse diálogo é sempre muito bem-vindo. E Guto, obrigada por mais essa. Foi muito legal. Espero muito que a gente trabalhe junto novamente, que foi, assim, um sonho realizado.
Em breve eu quero ouvir seus relatos da sua bicicleta nova aí que está rodando. Eu não sei se você já postou bastante ou citou, então não vou falar o que é. Se vocês não viram, vão lá no Instagram da Vivi, que eu já vi umas postagens lá. Sim. E você, ouvinte, eu quero saber do vídeo que rolou aí, se é verdade ou não. Escreve aqui nos comentários. Era o Nino Shooter no rodeio em Araxá no último dia?
Oi? Oi? Peraí, quê? Como assim?
Você não viu esse vídeo?
You drop the bomb? Me explica.
Bota esse vídeo aqui depois, porque tem um vídeo sensacional do Nino no rodeio, a galera achando que não era ele, E quando você olha quem está do lado dele, é uma lane. Então, é mini uma lane no rodeio, curtindo ali,
Meu
assistindo.
Deus,
Um
demais.
pouquinho na mão, dá para ver, não parece nada alcoólico, mas tá, a galera achava que não era ele, mas eu reconhecia a Malene no vídeo, então eu acho que era o mesmo, sim, com certeza. Eu vou
Ah,
te
eu
mandar.
quero ver. Então tá bom, a gente vai lá dar uma
Me
olhada.
manda.
Ah, e aprender a se divertir igual o Nino faz.
Exato.
Obrigada, Guto. Obrigada, ouvinte. Até a
Valeu, Vi.
próxima.